Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista. Na apresentação do programa Ponto de Vista, Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo como produtores Osaí Sanabra, jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Marlo Fábio. Como sempre, nosso programa Ponto de Vista trata de assuntos variados, pertinentes a cada época. E hoje não poderíamos deixar de falar sobre o Natal, uma das grandes festas cristãs, juntamente com a Páscoa, as duas grandes festas do calendário litúrgico cristão. E para tanto, nós temos aqui no nosso estúdio 2 o reverendo Idelmar de Oliveira, da Igreja Presbiteriana de Dourados, aqui a chamada Igreja do Relógio, conhecida. Disse o Mício, que é leigo das equipes de Nossa Senhora e da equipe da Comissão para a Vida e Família da nossa diocese, e estamos no ano do laicato, é bom que ele esteja aqui também. Padre Otair Nicoletti, que é reitor do Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus e vigário-geral da diocese. A irmã Lucy, que trabalha no IPAD, da Congregação das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus. Começando o nosso programa, nós queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui presentes no Estúdio 2. Queremos também lembrar que estamos nos aproximando aí da grande festa cristã, o Natal, quando celebramos a encarnação do Verbo, que é o menino Deus, que vem habitar no seio da humanidade. Quero começar hoje com o reverendo Idelmar de Oliveira, como eu disse, da Igreja Presbiteriana do Relógio. Já também manifestando a minha alegria por tê-lo aqui pela primeira vez. Essa será a primeira, mas certamente não será a última. Bem-vindo ao nosso programa. E queria já perguntar por que celebrar o Natal, né? Na família cristã, né? Já que somos todos cristãos.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Coração. Olha, Padre, o Natal, ele é um evento sem o qual o Evangelho não teria nenhum sentido para nós. Nós celebramos o Natal sobre a perspectiva da encarnação do Verbo, o fato de Jesus, o Filho de Deus, deixar a sua glória e vir habitar entre nós dentro de um plano redentor. Portanto, o Natal não é só para celebrações de festas temporárias. O Natal é uma contínua realidade na vida do povo cristão em toda a terra, e quando ele é anunciado como chegando a paz, não é apenas uma paz entre as nações, entre os homens, é a paz entre Deus e os homens, e essa é a paz principal que os homens tanto precisam. Então, celebrar o Natal é celebrar o Evangelho, é celebrar a graça de Deus que chegou até nós cheio de graça e de verdade.
Como é, uma curiosidade para nós, né? Como é que é feita a preparação? Nós católicos usamos a palavra advento como tempo de preparação. Como os presbiterianos fazem esse tempo de preparação?
Na verdade, a palavra advento é uma palavra assim, bem geral do contexto da cristandade, né? Uhum. O Natal, com todo esse advento para nós, por exemplo, na Igreja Presbiteriana, nós não só preparamos as famílias, como também preparamos às vezes foca muito assim, preparando um musical de Natal, canções de Natal, ou celebrações do Natal. Na verdade, as canções fazem parte de um programa maior que preparando as famílias, as celebrações do Natal, e exatamente para celebrar este advento do fato de Jesus deixar a sua glória e vir até nós e mostrar o seu desprezo por todas as glórias deste mundo quando ele se encarna no ventre de uma jovem virgem e nasce numa manjedoura de uma forma tão simples, sendo ele o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não nasce em nenhum trono banhado a ouro, ele vai nascer de uma forma tão simples, tão humilde. Então, para nós, o Natal tem essas preparações da família, mas sempre com foco na pessoa de Jesus Cristo, até porque, como igreja, nós temos esse grande dever. Se você olha a sociedade, ela é totalmente desfocada do Natal. O Natal, se não fosse a igreja, nem lembrariam de Cristo.
É verdade, se não fosse a igreja, certamente a gente teria novamente a festa profana do sol.
É, uma outra festa profana de qualquer coisa aí, menos dessa importância da encarnação do verbo, né?
E corremos o risco do Papai Noel, se a gente não tomar cuidado, Papai Noel substituir Jesus, né?
Tranquilo. Se eu puder, eu vou contar uma história
aqui.
Claro,
por favor.
Lá em Minas, de onde eu venho, a cidade de Carangola, nós tínhamos lá o trabalho de uma creche. E um dia, aproximando o momento do Natal, eu falei, eu vou contar a história do Natal para essas crianças. Peguei um grupo de seis, a turma aí de 5, 6 anos, e cheguei diante deles e falei assim, olha, hoje eu vim contar a história do Natal para vocês. Quando fala do Natal, o que que vocês lembram? O que que vem à mente de vocês? Aí todo mundo já levantava a mão querendo responder e achava graça que eles tinham o tema assim, tio pastor. O tio pastor nós lembrando do Papai Noel. Aí eu falei assim, mas espera aí, só do Papai Noel que vocês se lembram? Aí um lá, todos ficaram assim, meio na dúvida, aquela coisa. E de repente um levantou a mão, não é só do Papai Noel que a gente lembra, não. Falei, pensei comigo até agora que enfim, agora vai alguém, vai falar do Natal aqui, da pessoa de Jesus. Aí falou assim, não é só Papai Noel, não, presente. Quer dizer, mas a pessoa de Cristo, o coração das crianças já vão distanciando dela.
De fato, essa é uma constatação que a gente percebe cada vez mais frequente, dificilmente a gente encontra presépios na cidade para comprar. Uhum. Né? Uma coisa diferente, né, disso. No Paraguai vimos agora como tem presépios para dos mais variados tamanhos e tipos. Mas aqui, por exemplo, em Dourados, você tem dificuldade. Talvez você vai encontrar em 2, 3 lugares. Mas qualquer loja que você passe, você encontra a figura do Papai Noel. Né? Já de pendurada, isso e aquilo. O que caracteriza realmente uma mudança de mentalidade, sobretudo assim, que vem devagarzinho tomando corpo, né? Tomando corpo. E aquilo que o senhor falava, que de fato a igreja, ela tem esta função e ao mesmo tempo o dever, né? De fazer com que realmente a pessoa de Jesus Cristo não seja esquecida. Né?
Perfeitamente. Porque se você olhar, tirando a igreja, o contexto da igreja cristã, ninguém mais se lembra do Natal pelo aspecto do nascimento de Jesus. É sempre o Papai Noel e o outro termo que vem muito à tona, exemplo, a magia do Natal. Que magia é essa, né? O espírito natalino virou apenas uma fraternidade, né? Do homem para o homem, deu uma cesta básica, deu um presente, fez alguma obra e já resolveu o problema do Natal. E não é assim. O Natal, ele é importante para a fraternidade cristã, ele é importante para este momento até de partir o pão, enfim, mas sem perder o foco principal, que é a encarnação do verbo, a vinda de Jesus a nós.
Muito bem. Disso, vamos fazer aí uma reminiscência. Você está com quantos anos? Você não tem vergonha de falar, né?
Não.
Ah, então tá bom.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia. Ouvintes. Não, o Padre Otero falou 22 numa perna e mais uns 34 na outra.
Sim, sim.
Eu estou com 57
anos. E você lembra do Natal no passado? Como era que era celebrado?
Nossa, Padre, eu, até ontem nós estávamos andando na estrada, eu e a Marta, e comentando sobre essa...
A Marta é a outra parte do Natal do disco, viu?
É a outra parte, a outra metade, né?
Isso.
E nós estávamos comentando, né? E aí me veio assim, começou a vir na memória como que era o Natal quando nós vivíamos, porque eu sou nascido na roça, criado na roça, né? Lá no meio do mato, praticamente, né? E quando chegava a época do Natal, era o momento de encontro das famílias na igreja, né? Não tinha aquela questão de presentes como tem hoje, não tinha essa mídia toda, então nós nos reunimos para fazer a novena do Natal na igreja, e aquela preparação daquela árvore de Natal, né? Que era uma árvore natural, né? Um pinheiro, e ia colocando os enfeites aos poucos. E o interessante, na noite do Natal apagava-se as velas da igreja, porque não tinha luz, né? Apagava-se as velas e ia acendendo as velinhas, que botava velinha na árvore. As velinhas coloridas.
Uhum.
E aí eu tava pensando, por que essas velinhas? Por que essa luz, né?
Uhum.
Né? E a luz de Cristo que vinha e ficava no meio de nós, né?
Toda uma simbologia, né, que ia fazendo crescer no coração, né, uma realidade de fato.
É uma simbologia, e era pensado, e era analisado, e era meditado esse Natal, né? Não era uma semana, um mês, sem um significado, né? Hoje, lógico que hoje tem essas preparações também, mas parece que está mais longe da gente as coisas, né? Não é que era muito próximo, né, das famílias. E não ia só o pai, ou só a mãe, ou só os filhos para a igreja. Ia a família junto. Nós vivíamos muito a família, né? Hoje parece que está mais disperso, né? Um filho vai de manhã, o pai vai à tarde, a mãe vai à noite, né? Não se busca mais essa unidade para a gente estar sempre juntos numa celebração, numa preparação, né?
Uhum.
A gente vê até a preparação de novenas, né? Ou vai a mulher, o marido não vai, porque só tem mulher na novena, né? Então, né, distanciou bastante daquele foco que nem tinha quando a gente era criança.
Uhum.
Né, padre?
Então, eu lembro bem, eu sou do interior da Bahia, né? E morava na roça, então na noite de Natal, a missa 10 horas, meia-noite, para chamar a missa do galo, né? E eu ficava criança esperando o galo cantar, nada de galo cantar. Mas uma característica era que depois que terminava a missa, minha mãe passava nas casas onde tinha presépio, né? E como as casas tinham presépios. Imagina, no interiorzão da Bahia, mas quase todas as casas tinham presépio. Eram coisas lindas, cada um mais bonito do que o outro, né? Então aquilo alegrava o coração da gente, e a gente não dormia naquela noite. Depois a gente passava a noite e voltava no outro dia de manhã para casa, né? Ficava a uns 20 quilômetros, voltava a pé, mas contente. Havia um espírito realmente do Natal, né? Hoje, se brincar, a gente nem vai encontrar presépio por aí em casas, né? São muito reduzidos o número de casas que realmente tem presépios. Vamos encontrar nas igrejas e etc, né? Graças a Deus que ainda tem as igrejas para preservar. Mas há uma diferença realmente naquilo que você está constatando, né, com a sua experiência, e também com aquilo que a gente vai vivendo dia a dia, né? Irmã Lucy, uma curiosidade, como vocês têm colégios, né, e tudo mais, como é que nos colégios essa mudança se deu? Havia certamente uma preparação de Natal também, né, com às vezes encenações, isso se preserva, ou também percebe que nos colégios... Os colégios religiosos, né? Porque os do Estado, a gente já sabe que é uma vaga lembrança agora, né? Uma vaga lembrança.
Nos colégios que nós atuamos, e de forma um tanto geral, os colégios católicos ou até cristãos, eles procuram passar esse espírito do Natal com o verdadeiro sentido, enfocando a pessoa de Jesus. E é comum os colégios fazerem celebrações natalinas já preparando, embora... termina o período letivo antes do Natal, mas isso se celebra na escola antes das crianças terminarem o período letivo, inclusive com apresentações natalinas justamente mostrando o sentido do Natal.
São teatros?
São cantatas, teatros, diversas coisas.
Uhum.
E até porque se as escolas cristãs, católicas não trabalharem isso, quem vai trabalhar, né?
Exato.
A igreja como um todo e os colégios que primam pela pela vida cristã, os colégios católicos sempre procuram cuidar disso. Por mais que dentro de uma escola tenha alunos de diversos credos, mas no nosso caso, nós já trabalhamos com eles dizendo que dentro da escola, eles não são obrigados a viver a religião que a escola tem o seu foco, porém, respeitar e viver a questão da cultura religiosa. E muitos deles participam, respeitam. É muito interessante. São poucos os que fazem pouco caso. A grande maioria participa, respeita, e até às vezes é dada oportunidade para eles trazerem um pouco a questão do que é a vida cristã dentro da própria religião, trabalhando a cultura religiosa.
Além de colégio, vocês têm outros ambientes de trabalho, né? E nesses ambientes de trabalho também segue a mesma perspectiva de...
Exatamente. A nossa missão como congregação, ela é na área da saúde, educação, catequese, pastoral e missão. É bem variada.
Bem ampla.
Então, em todas as áreas que nós atuamos como missão, nós procuramos trabalhar o espírito cristão.
E nos hospitais, como é que isso é feito? Tem cantatas, né? Que aqui a gente tem umas experiências bonitas, tanto os nossos irmãos de outras igrejas, como a gente faz cantata nos hospitais. E é interessante, no dia da cantata, se não passar em um quarto, pensa na confusão, né? Lembro de uma vez que nós estávamos no Hospital da Vida, passamos cantando e esquecemos um quarto, alguém foi lá, os doentes estão pedindo que vocês passem aqui cantando também.
É, na realidade, nos hospitais que nós atuamos, nenhum é obra nossa, nós só atuamos com missão nos hospitais. Mas mesmo assim temos esse espaço, é claro que em alguns locais com suas dificuldades, mas mesmo assim... Não se deixa de cumprir a nossa missão como religiosos. E principalmente em Curitiba, no Hospital Infantil Pequeno Príncipe, que praticamente 80 anos atuamos lá. E hoje até mudando um pouco o foco, não só na área de enfermagem, mas o próprio hospital está mudando o foco, contratando irmãs para pastoral hospitalar. Trabalhando a questão... mesmo do atendimento, do consolo e mesmo com os profissionais, para que eles tenham um espaço de expressar a questão do luto, da dor, porque quantas crianças passam por lá e eles não têm espaço como profissionais para isso.
Exato.
Então, o foco religioso de outra forma dentro do hospital.
Sim, sim.
E o espírito do Natal com certeza é trabalhado, e até trazendo grupos que façam essa questão mais social da celebração natalina, mas também com um enfoque religioso.
Muito bem. Muito bem, Padre Otair, que é reitor do seminário e nosso vigário-geral aqui da diocese. Padre Otair, vamos voltar aí à infância. Você lembra também aí dos seus natais? Que você
ainda lembrou? Lembro, Padre, é? Já faz bastante tempo, né? Mas quando... Quero saudar a todos, né? Um bom dia a todos que nos ouvem. Também saudar o Padre Crispim, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. A irmã Lucy, que acabou de falar, também o pastor Yudemar, que bom que ele está conosco, o Dirson, lembrou aí a infância, e também o Marlo, que está aqui no estúdio nos ajudando. Eu lembro, Padre Crispim, na verdade, que o Natal tinha um pouco, era muito profundo isso que o Dirson falou. Eu também sou da roça, e na verdade eu parei 6 anos sem estudar, e o único tempo que a gente lia alguma coisa era as novenas que a gente fazia, porque minha mãe era uma das, falava das rezadeiras lá da colônia. Tinha o seu João Jacob também na outra ponta.
E que colônia era, pai? Vai que estão escutando.
Era Corgo da Alegria, em Angélica.
Em Angélica, em Angélica, a Rádio do Coração chega lá. Então, isso, um abraço,
tá,
pessoal.
Abraço.
Se tem algum remanescente aí da época do pai, tá aí, um abraço.
Então, as oportunidades que a gente tinha de praticar alguma leitura eram a novena do Natal e também a campanha da fraternidade, que já era muito forte. Então a gente se reunia as famílias, e tinha realmente esse espírito de encontro de famílias. E não podia faltar, claro, no dia do Natal, a tubaína, frango,
olha,
macarrão.
Eu tenho uma para contar de tubaína, viu? Peraí. Sim, vai lá, padre.
Então, tudo isso criava entre as famílias esse espírito natalino, fora do consumismo capitalista, até porque a gente também não tinha muita condição, não tinha dinheiro para comprar tanto presente como hoje. E mesmo que tivesse, não tinha tanto acesso às coisas, lojas. Hoje são lojas inteiras, né? Você diz, claro, que fala só do Papai Noel, só tem arranjo do Natal, mas de forma consumista. Então podemos dizer que havia esse espírito, as famílias se uniam, a gente ia longe, às vezes nas casas, passando por meio de pastagens, de lavouras, cercas, para poder fazer então a convivência natalina, a preparação da novena. Então era muito rico, isso marcou minha memória, vai marcar minha vida, claro, a vida toda. Já tenho 22 anos como Dirso. E eu tenho certeza que me ajuda ainda muito hoje no Natal de hoje, que a gente tenta como igreja também passar o espírito natalino de Jesus, que é a festa, né, da humanidade de Deus, nascido da Virgem Maria.
Deixa eu contar uma história de Tubaína, para divertir, né? O evangelho de hoje fala, né, o nosso, no calendário litúrgico católico, hoje fala de João Batista, né? É, que nasce, Isabel disse que o nome vai ser João, e o pessoal contesta, e Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu, né? Escreveu, o nome vai ser João. Então tinha uma pessoa uma vez, vai que a pessoa está me escutando agora, só não vou dizer o nome. Uma pessoa uma vez na rádio lendo esta passagem, né? E a pessoa, se gostava de tubaína, e João Zacarias pegou uma tubaína e escreveu. Uma tabuinha virou uma tubaína.
Já no tempo de Zacarias já tinha.
Ai, ai, mas ela dá risada até hoje quando a gente se encontra, porque ela falou na rádio, aí eu depois encontrei com ela e disse: é a tubaína. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas eu queria chamar a atenção para você, meu irmão, de você, meu irmão, que nos acompanha pela Rádio Coração. A partir de hoje, nós também temos aqui um patrocinador do programa Ponto de Vista, né? Tem os horários de comercial, mas o programa Ponto de Vista, o Creme São Luís, em parceria com a Casa Irmã Dulce e também aqui com a Rádio Coração, está nos dando, portanto, esse presente de colaborar conosco na acolhida dos irmãos que são levados ali para as Casas Irmã Dulce, que recebe aqueles que trazem os seus parentes para os nossos hospitais aqui em Dourados. Então, é um creme sem contraindicação médica, feito com algas marinhas, castanha da Índia e outros componentes, que serve para o alívio de dores, né? Para aqueles que realmente, depois de exercício, problema de coluna, etc, etc. Então você tem aí a oportunidade de ter algo natural, aprovado pela Anvisa, e que pode ser usado por você e sua família. E como eu disse, é uma colaboração também em parceria da Rádio Coração e a Casa Irmã Dulce, que acolhe os nossos irmãos pobres que vêm de outras cidades e trazem seus parentes aqui para os nossos hospitais.
Programa Ponto de Vista.